Olá, senhoras e senhores, estou nesse exato momento no Rio de Janeiro. Hoje é um dia que eu não sei a data, tô cagando, porque depois de um determinado momento você não sabe mais a data da tua vida, as coisas vão acontecendo e você só vive. Acho que tá tocando um telefone aqui. É o teu telefone? Fez um barulho.
Isso não é barulho de telefone.
Que porra é essa? Fez um barulho.
Sei lá, parece choque. Vou ficar com medo de você pegar meu telefone.
Sei lá. Quem está aqui ao meu lado falando é Jefinho. Jefinho é um comediante que eu sou muito fã, cara, por vários motivos. Um deles é que ele parece um vereador do PSOL, porque ele é... Você é negro?
Não sei, sou.
Você é meio preto.
Ah,
é meio preto,
tem uma meio grande,
tem uma barbinha, tem um não sei o quê. E o Jefinho é cego, cara.
Isso aí. É a maior qualidade.
Que foi uma escolha, inclusive, pra conseguir se dar bem no mundo da comédia.
Exatamente. Só tinha um, falei, pô.
Só tinha um que tava mais antigo, que era o Geraldo Magel.
Exatamente. Enxergando, tem um monte. Falei, não, cego só tem um.
Cego só tem um. E aí a gente, eu falei, pô, eu vim aqui fazer um show aqui no Rio de Janeiro, que é a forma que eu tive de conseguir um lugar ao céu, que é ajudar o cego. Ajudei o cego na maneira... Porque eu podia estar em casa com meu filho, caralho. Eu falei, não, vou até o Rio de Janeiro. E quem sabe disso daí eu consiga uma vaga na Globo, alguma coisa do tipo, que alguém vai estar, olhando essa benfeitoria que eu fiz.
É, mas aí é Record, entendeu?
Vai me dar um programa assistencialista.
Exatamente.
E eu vou dar uma cadeira de rodas pra alguém em breve. Mas enfim... Estamos aqui com o Jefinho. Cara, se você não conhece o trabalho do Jefinho, tem um vídeo que eu acho muito legal, que é um vídeo no YouTube que ele colocou, que é ele contando basicamente a lua de mel que ele teve, que ele foi fazer mergulho, sem necessitar fazer mergulho, porque você não consegue enxergar o mergulho.
Né? É, exatamente, mas é quando você tá viajando e a minha mulher enxerga, aí vai fazer as coisas e eu vou fazer o quê? Eu vou junto, né? Quer mergulhar, vambora.
E muita gente acha que você, por você ser cego, a tua mulher deveria também ser cega.
É,
imagina,
sim.
Que tem essa... Tipo, mas ela enxerga?
É, sim. Não, tem gente que pergunta se o meu quadro da Praça é Nossa, se os outros dois enxergam. Eu acho isso incrível.
Tipo, a produção inteira é cega. Silvio Santos, todo
mundo. Eu falei, caraca, não, só eu que sou cego. O pessoal acha que é uma gangue de cegos que andam juntos.
E você só se fala com o cego.
É, exatamente. Então não.
Inclusive, tinha até um episódio de South Park que eu assisti uma vez, que era muito engraçado, que é tipo... Eram os caras que eram... Eles fizeram uma brincadeira do tipo... um programa sensacionalista, assistencialista... Que tinha uns caras que eram contratados pra ser deficiente. Era o programa do South Park, né? E aí tinha... O cara que era cego ficava puto quando tinha um outro cego. Ele fala, porra, eu sou o único cego desse programa. Eu não posso ter outro cego. Tinha uma parada mesmo assim. Mas enfim... A gente vai falar sobre comédia aqui nesse podcast. Eu acho que, obviamente, você tem uma parada que é muito maior do que a gente tem, que, porra, comédia já é difícil. Pro cara que não consegue ver o Bordeiro, deve ser mais difícil ainda.
Aí é tenso, aí.
Ou é melhor.
No meu caso, tá melhor não vendo.
Pô, é melhor não ver. Quanto tempo você é comediante? O que você fazia antes, cara?
Cara, eu sou comediante há 9 anos. Vou fazer 10 anos ano que vem. Eu comecei em agosto de 2009. 25 de agosto, no primeiro Open Mic.
No Comédia em Pé?
Não, foi no show do Felipe Absalão.
É mesmo? Aqui, lá no Norte Shopping?
No Norte Shopping,
Sim, cara.
É. Eu sou a galera, eu sou a terceira geração do Rio, assim. Teve Comédia em Pé.
É muito legal isso. Eu tava falando esses dias, cara, tipo, aqui no podcast. Como as gerações, elas... A terceira geração do Rio, que daqui a pouco vai ser conhecido como primeira geração.
Sim, né? Que aí vai juntar tudo, né?
É.
Porque o VSV, o Comédia em Pé, né?
Sim.
Os primeiros e tal. Aí... Porra,
chegou, gente, chegou. Ih, chegou. Bem. Chegou o Marçal.
E aí,
tudo bem, meu velho? Beleza, cara?
Honra,
tô fazendo
um
podcast, senta aqui com a gente, pô.
Vamos.
Porra, é bom que é um assunto do caralho. A gente já chega junto aqui. Acabou de chegar aqui Yuri Marçal, que é um comediante que eu admiro muito. Eu tô...
Pega a cadeira aí.
Pega a cadeira.
É um
puta comediante. Cara, esses moleques aqui são bons pra caralho. E um dos motivos pela qual eu estou aqui é pra dar moral... Não só também pra assistir, mas na moral, porque, porra, falta uma cena de comédia no Rio de Janeiro. E exatamente você tava falando aqui.
É, eu tava falando exatamente sobre isso. Quando eu comecei, tinha uma cena, né, digamos assim, de uma comédia em pé que já tava fazendo 3 teatros e tal. Aí veio uma galera que fez o Open com comédia em pé que já tava estabelecida.
Senta aí.
já tava estabelecida na minha época, que era o tipo Marcos Castro, Fedorovics e tal.
Quando o Fedorovics é o cara estabelecido, é porque... é porque a cena precisa ser refeita.
Eu quis dizer Nádia.
Se pá, por isso que o Mais de Perto.
Talvez seja esse o motivo.
Quando eu comecei, eu fazia o Open com essa galera, entendeu?
Sim.
Aí eu, na verdade, eu considero que eu fiz um Open, porque eu fiz, eu comecei esse dia 25 de agosto, que o Absalão chegou e falou, ah, vem fazer e tal. E eu,
depois já estreou o solo, né?
Foi. Não, é porque, eu vou explicar o porquê. Eu era do, eu sou do teatro.
Certo.
E quando eu comecei a fazer esse stand-up...
Você faz teatro há muito tempo já?
Há muito tempo. Eu sou formado em teatro, inclusive, fiz faculdade de teatro.
E tu faz teatro desde molequinho?
Não, comecei a fazer teatro já com 17 anos.
Entendi, aí dali tu percebeu uma veia.
É, e aí quando eu fui fazer... E aí a minha referência, por exemplo, eu sempre gostei de comédia, mas era uma comédia teatral. Eu queria ser humorista, mas eu achava que eu seria humorista tipo Chico Anísio, teria vários personagens.
Sim.
Cheguei a rascunhar personagens, cheguei a fazer um personagem que eu participei até de um festival com esse personagem e tal. Só que aí eu conheci o stand-up. Quando eu conheci o stand-up, a minha mente era de atuação, eu não sabia que precisava escrever as piadas. Na mente, você, eu precisava interpretar
foda,
bem piadas. Então, quando o Absalão chegou e me deu uma oportunidade, eu falei, vem aqui, traz um...
Mas o Absalão te conhecia de teatro?
Me conhecia porque quando eu passei a ir muito no Comédia à la Carte, que era o
pra assistir.
Que ele fazia, pra assistir. E aí fazia ele e o Smigo, porque o Smigo
sim,
tinha um programa de rádio
sim,
aqui no Rio.
Que bombava aqui, programa de esporte e tal.
Exatamente, eu ouvia muito o Rock Bola. E aí eu era meio que fã do Smigo e do Absalão por consequência e tal. Aí eu fui no show, gostei muito. Eu lembro até que eu cheguei atrasado e eu me assustei porque eu ouvi a voz saindo de caixas de som. Eu falei, ué, mas microfone no teatro? Porque a minha referência era bem outra, sabe?
Que foda.
Aí eu fiquei prestando atenção no show, aí entendi, ah tá, entra outro, tá, os caras fazem um número bacana. Aí quando eu tomei coragem de falar, pô, amigo, eu quero fazer esse negócio aí, já faço teatro já há um tempo, tem minhas histórias de cego e tal, não sei o quê. Não sei nem se eu posso falar sobre isso, falei isso pra ele. Ele, claro que pode, pô, tem o Chagado Magela lá, Franzinha, até que as amigas todas assim.
Isso é do cara, eu vou falar pra você um negócio, assim, que aproveitando que o Yuri tá aqui, eu tava com a pauta na minha cabeça de onde. Que não tem roteiro, eu tô falando qualquer merda. Mas tem uma parada que eu gosto muito de você, cara. Eu já assisti você fazendo... Tô falando com o Yuri agora. Eu já assisti... Falando isso pro cego entender o que eu tô falando.
Mas aqui tá todo mundo cego,
tá todo mundo,
do outro lado.
Tá todo mundo. É a desforra, né?
Podcast democrático.
É democrático.
Né? Enxerga aí, ó, babaca.
É, o mundo gira, né?
É, tá vendo? Além do retorno.
E o Yuri, pra mim, tem uma parada... Eu já assisti você, cara, fazendo, porra, obviamente, algumas sketches. Eu já vi até... Coisas que deu problema em relação a você fazer comédia. Acho que uma vez você tava puto com alguma situação. Acho que... Eu até compartilhei alguma coisa que você tinha falado no Facebook. Eu não lembro direito.
Ah, foi.
Uma polêmica.
Foi que eu tinha sido bloqueado no Facebook porque eu fiz uma piada zoando branco. Aí eu fiz um vídeo pedindo desculpas. Aí
isso,
me mandaram...
Aí tu foi mó irônico.
Sim, sim.
Eu achei
sim.
Do caralho.
Me mandaram quando você compartilhou.
Quem não conhece o Yuri... Yuri é a comediante bom, do Rio de Janeiro. Yuri é negro. E o Jefinho é cego.
O Yuri é o quê?
É afrodescendente. Pronto.
Eu nunca te contei isso, não, Jefinho?
Não, achei que tu era branco. Mano. Que isso, cara?
Não, ele é afrodescendente.
A gente vai ter que rever isso aí.
E mulher. Ele é uma grande minoria em um só lugar. Não, é do caralho que, assim, eu sentia muita falta de comediante negão aqui no Brasil, assim. Tipo, tem o Marrom, que eu acho muito bom.
Uhum.
Mas você é um cara que eu gosto no sentido de... Tipo, tem muita coisa de se sacanear enquanto negro. Muito comediante faz isso.
Sim,
e você vai por um caminho que eu acho que é o caminho oposto. Que eu acho que há necessidade de ter também.
Ah,
de ter
sim,
a
sim,
democracia
sim.
Da comédia é isso. Porque, pô, a gente é um bando de branco, de certa forma, fala umas merda, não sei o quê. Aí a mulher fica puta, o negro fica puto, não sei o quê. E no fundo, a gente senta num camarim e é mó democrático. E é muito do caralho ter esse tipo de discussão. E aí eu queria te perguntar, cara. Eu ia perguntar pros dois, porque eu acho que vocês viveram, eu acho que de diferentes... tipos de problema na comédia de entrada, qual foi a tua maior... Cara, tá tocando um negócio aqui, um vibrador
é
que você
de
tem.
Novo, assim.
É. Qual que foi o maior problema que tu teve na comédia? Ou você acha que não teve? A comédia é democrática pra caralho? Pros dois eu faço essa pergunta.
Cara, eu acho que a comédia... Tem muita gente que fala que tipo, comédia é democrática. Eu acho que a comédia é democrática em relação a você poder... Em relação a comediante, não em relação à piada.
Ah,
porque
legal.
Em relação à piada, não tem, eu não vejo essa democracia. Eu acho que a comédia, ela espelha o que é a sociedade. Porque acho que antes de mim, não sei se estou sendo muito, tipo, muito escroto falando.
Vambora, isso, fala, é pra falar.
Mas mesmo. Eu não lembro de, tipo, um preto zoando branco no palco.
É verdade.
Um cara
é
macumbeiro verdade. Zoando cristão no palco, tá ligado?
Sim, sim.
No stand-up, eu digo. É, hoje em dia eu vejo tem o Gui, tem o PHZ lá em São Paulo e tal. A gente tá levando, fazer essa pegada, mas não vejo ainda essa democracia. Tanto que o público ainda causa um estranhamento, assim.
Eu moro... Porque o público, ele é de a maioria branca...
Sim, sim. E também não vê... Até por falta de costume. Então, quando eu recebo muita mensagem de tanto de branco quanto de preto, a maioria dos pretos falando assim, tipo, cara... eu achava stand-up uma merda até te assistir, porque era todo mundo falando meio que a mesma coisa.
Sim,
tal,
eu concordo. Eu concordo pra caralho.
E de um outro lugar, tal, não sei o quê. Então, quando a gente vê você fazendo esse tipo de humor, eu comecei. E até bom isso acontecer, eu fico feliz, porque a galera assiste meu stand-up, assiste outros stand-ups também do Brasil e vê que tá tendo uma reforma e até uma galera tá fazendo uma coisa diferente, tanto enquanto negros, brancos e mulheres e todo mundo. Então, eu ainda encontro uma dificuldade. De uma certa aceitação, assim, às vezes, de que, por exemplo, aqui no
é porque mundo... não é o fato de você ser negro que atrapalha, não, o que falta é o fato do que você fala,
sim, sim,
que
sim,
é
sim.
O grande que é uma grande ironia, né? Por exemplo,
e de como fala também, porque ele fala de um jeito bem,
eu acho legal pra caralho.
A página dele é muito interessante, o negócio da autoestima do negro e tal. Sim, então, sim. ele fala de um outro lugar, assim, que eu particularmente tinha ouvido um negão na comédia falar
problema...
pessoas brancas e tal, mas isso é ironia, entendeu?
Isso é do caralho. O problema pra mim, a minha opinião, é quando a comédia ela começa a ser uma cagadora de regra de uma coisa que é não ter graça. Mas quando você tá botando a graça, por exemplo, sim, pro teu segmento, é, e foda-se.
Sim.
Aí que eu acho que. Porque às vezes eu vejo assim, eu vejo muito palestrante fazendo comédia, uhum. E tu fala, pô, tu não tá. Cadê a graça? Você só tá querendo cagar uma regra. E eu entendo, a sociedade tá uma puta situação delicada, sim, pra caralho. Sim. Mas quer ver uma parada que eu acho curioso? E agora o cara que tá me ouvindo vai ficar putaço com o que eu tô falando. Por exemplo, o Bolsonaro, vamos lá. O cara, ele é. O cara é super a favor da liberdade de expressão, da porra isso, toda, isso. De você ter que falar não sei o que. Mas quando tu sacaneia o Bolsonaro, o fã dele fica puto e quer te bloquear.
Sim, sim.
Uma vez um cara, contar muito rápido, lá eu fui fazer o show em Natal, fazer o solo, aí fechou uma semana de shows. E aí eu já tava fazendo umas piadas soltas sobre o Bolsonaro, né? E aí os caras tinham visto uns vídeos meus, não sei o que, o cara foi armado no meu show, né? Cara, que era fanzaço do Bolsonaro.
É isso. Mas quando tu faz a piada do Lula, é engraçado pra caralho. Porque é um alvo muito fácil. Então, às vezes eu fico na dúvida.
Existem alvos que são mais fáceis que outros.
Mas aí é covarde.
Mas
eu acho a piada mais covarde que tem.
Tu faz uma piada do Lula, vai ter uma galera militante do Lula que vai achar que você tem que ser preso porque você tá falando.
Mas assim, por que eu falei em especial de você? Porque, por exemplo, essa comédia do negão americano, por exemplo, é uma parada que eu acho muito foda. Assim, o cara, ele tem uma raiva por dentro dele.
Sim, sim, sim.
Ele aproveita da arte pra falar um bagulho que, tipo, porra, tá claro que tá acontecendo.
Sim, sim.
Quando o Chris Rock sobe no palco e faz um. Não sei se chegou a ver, que pra mim é um dos melhores textos da comédia. Que ele fala, porra, onde eu moro,
nossa,
só tem cara foda. Já viu essa, Jefinho?
Não.
Chris Rock faz um texto que ele fala assim, cara, onde eu moro, só tem cara foda. O cara, tipo, os negão mais foda mora do meu lado. Eu, sim, o Evander Holyfield, não sei o quê. E do meu lado mora um dentista. Pra um dentista negro morar onde eu moro, ele tinha que ter inventado dente.
Ele fala, ele não é o melhor dos dentistas, ele é só dentista.
Ele é só um dentista. Cara, e é uma puta...
Tipo a Oprah,
mas sabe o que acontece também? O que acontece é o seguinte, a questão racial americana é diferente da brasileira.
Isso é verdade. Isso é verdade.
Tanto é que a proporção em relação ao Brasil é bem menor, né? Parece que é, sei lá, 15% da população americana só que é negra. E pelo tanto de luta, de organizado que eles são, de revolta, deles irem pra cima e tal, parece a gente tá a sensação que é mais, né?
Mas eu acho que...
É porque a segregação lá é mais bem definida, que
também...
a gente tem uma falsa democracia racial.
Mas é uma opinião, eu tô te conhecendo agora. A opinião que eu tenho é que parece que agora o negro brasileiro, ele tá mais, digamos assim, se unindo e sendo mais puto contra o sistema que nos Estados Unidos foi mais anterior, entendeu? Acho que o americano lá se fudeu muito, assim, no sentido de vou pra frente, pra cima e dar porrada aqui. Teve muito uma coibição, não sei se concorda, discorda. Eu queria até ouvir sua opinião sobre
eu
isso.
Eu vejo que agora a gente tá tendo mais voz, assim.
É isso que eu quis dizer.
De mídia e tudo mais, então a galera começa a se
Não era meu telefone,
entendeu?
Só pra
todo mundo.
Eu fiz um teste.
Começa a se identificar, falar, eu também penso isso, então essas vozes vão se unindo, vão ganhando força. E tudo a partir da tipo, a referência que os negros têm daqui do Brasil vem de, tipo, Luther King, vem de
Malcolm X, eu acho do caralho, cara. E as pessoas falam assim, muito mimimi. Pô, mas a melhor forma de coibir uma parada tipo, vai pra comédia, caralho. Vai, se você quer, de alguma certa forma, é você... É que, às vezes, eu acho que a comédia nada mais é do que tu ficar puto com alguma coisa e falar de uma forma muito mais delicada do que você simplesmente ser chato pra caralho. Uhum, e tu pega no ponto nerval do cara. Tu fala, mano, como eu tô sendo um idiota. Vem cá, você como um deficiente visual, vou usar o politicamente correto pra não falar um cego de bosta. Jefinho, como que é pra você fazer comédia sendo cego? O que muda? Eu acho que você nunca fez comédia sendo não cego. Mas assim, exatamente. Mas o que você... Eu ia falar, o que você vê ia ficar escroto. Mas o que você...
Então, pra mim, eu achei até interessante esse debate todo que a gente fez.
Mas da plateia, pra saber em relação...
Da perspectiva do Yuri, da questão racial negra e tal, ele tocou num ponto que, democracia não é tão assim, bababá. Eu já sempre tive uma percepção muito diferente. Assim, eu sempre me senti muito acolhido pela comédia. E justamente pelo fato da cegueira. Ou seja, o fato de eu ter uma deficiência me deu um plus de explorar uma parada que ninguém pode explorar. Sim. Só eu, entendeu? Uhum. Então, tipo assim, pra eu me tornar um artista de comédia, um comediante, um cara que tá na TV brincando com isso, eu de verdade não senti restrição do meio, assim. Muito pelo contrário, até que...
Mas será que não é porque você é muito bem resolvido com isso?
Pode ser também.
Eu tenho uma teoria que o limite do humor é como você tá bem resolvido com as condições daquilo que tá acontecendo contigo.
Sim, mas entendeu? Eu tô dizendo, tipo, se eu sou um comediante e me propus já brincar com isso, já foi, entendeu? Tô falando essa perspectiva de, tipo assim, de mercado, digamos. Você sentiu um preconceito na sua área de trabalho? Eu nunca senti que nego me deixou de fazer um show, porque o cara vai vir aqui só vai fazer piada de cego.
Aham.
Entendeu? Nunca, né, nesse sentido.
Mas você nunca se pensou assim, falou, caralho, eu tô sendo o tonto aqui da galera? Não.
Não.
Você sempre falou, vou aproveitar a minha mazela pra falar merda pra caralho sobre isso.
É, porque na verdade eu nunca me senti. É isso que eu tô falando. Eu
abaixo
senti,
ou acima.
É, até porque você, pô, ouviu o cara falando das coisas que ele passava por ser gordo, o outro cara falando das coisas que precisava ser negro, não sei, o anão, não sei o quê. Fala, pô, eu tenho uma parada também que é bem diferente, que tem, sim, várias situações e tal. E eu conto isso pras pessoas.
Mas, entendeu? É um tipo diferente do humor que o Yuri faz.
É totalmente diferente.
Porque você pega a parada que é zoada e tu fala, eu vou realmente expandir a merda que é ser cego.
É, embora...
Você não faz um humor do tipo, pau no cu de vocês que enxergam pra caralho. Minha vida é muito melhor. Não muito melhor, mas assim, pau no cu de vocês.
Só tem uma diferença.
Seus imbecis assim, preconceituosos.
A minha autodepreciação, digamos assim, ela é mais ou menos no sentido de que. Eu até brinco com isso. Quando eu usou as pessoas em relação ao cego.
Ah, sim.
Eu não usou o fato de eu ser cego. Você cego é uma merda.
Sim, você tá zoando porque... a burrice do cara, exatamente, a ignorância do cara.
Isso, eu usou a falta de tato. Então eu tento passar pras pessoas que eu faço a mesma coisa, só que é diferente porque eu não enxergo. Então, eu fiz uma viagem, então, o humorista fez uma viagem com a mulher, vai fazer as observações dele da viagem.
Sim.
Eu faço as minhas,
que
eu passei.
E eu acho que a graça sua tem muito a ver com o fato de não ser a minha realidade.
Sim.
Porque eu me coloco com a questão meio da empatia, digamos assim. Como é que seria eu, porra, numa lua de mel e não conseguir enxergar e minha mulher falando não sei o que. Eu acho que tem uma coisa mais de você se colocar no teu lugar. E é uma situação engraçada pra quem...
Não é
não
identificação, né? É identificação só pra cego, entendeu? Meu modo de identificação...
Mas eu acho que o cego talvez não vai rir do seu.
Ele costuma rir.
Não, ele não, quer dizer, eu digo assim, ele vai rir, mas ele não vai rir como a gente ri. Porque a nossa risada...
Vai ser outro motivo.
A risada dele é de outro... Óbvio que ele vai rir, porque ele vai falar, puta, eu também me fodo com isso.
Sim,
Mas é que nem quando, às vezes, eu vejo assim, humor de pobre. Porra, todo mundo ri do humor de pobre. Mas tem gente que ri por motivo certo, outros motivos, sabe? Sim. Tem gente que ri do tipo assim, olha que imbecil que esse pobre é. E outro cara ri, tipo, eu me fodo igual esse cara.
Sim.
E outro fica constrangido e ri do tipo assim, cara, eu não posso rir porque eu tô dando aval a uma merda que é a vida desse cara. Então é meio assim. Aí eu pergunto pra você, Yuri, você como... Sei lá, nem sei da tua vida como é que é, se você é pobre, rico, classe média, eu não sei. Não, acho que eu não tô nem querendo discutir isso. Mas você como um representante... Eu vejo que você é um cara muito politizado nas suas questões de fazer texto. Seu texto, ele não é... Por exemplo, o Marrom, ele é negro, sobe no palco e ele se sacaneia por ser negro. Sim. Você já vai pro outro caminho. Você vai e sacaneia a hipocrisia que tem pelo fato do branco te zoar pra caralho e tal. Tu vê um limite no humor? Eu sei que essa pergunta é mais merda que tem. Mas tu vê... Você acha que tem uma coisa que você fala... Caralho, essas paradas não dá pra brincar. Eu queria entender... Eu, como comediante branco, eu queria entender a tua cabeça.
Não, eu não brinco. Eu acho que pode fazer piada com tudo. Até conversei sobre o Banguela, que eu gravei. Eu não falo com o motorista por causa dessas paradas.
Ah, é verdade. Você fez com ele, cara.
Eu gravei aí. Era meio que uma resposta dele e eu explicando pra ele. Eu não vejo um limite. Eu acho que pode fazer piada com absolutamente tudo. Não ligo... Pra piada racista, desde que tenha graça, como qualquer outra piada.
Não, mas liga pra piada racista.
Não ligo.
Nossa,
não ligo.
Do caralho, eu vi.
Acho que pode fazer, assim, de boa. Só que vai ter consequência, obviamente.
Sim.
O cara que fizer e tudo mais, como tá tendo. Só que eu acho que eu não faria.
Sim.
Porque, por várias questões. Por questões de minhas, por questões de público. Eu não quero eu quero reforçar esse seja estereótipo, seja qual for a parada. Não ligo, se um cara fizer, foi engraçado, eu vou rir.
Você ri dos caras que... Você deve ter amigo branco pra caralho, que te sacaneia pra caralho.
Amigo branco. Aqui no camarim mesmo, a gente brinca pra caralho. Os caras,
e tu entra na boa com isso?
Não, de boa.
E você brinca da mesma forma?
Da mesma forma. Só que eu tenho uma premissa, uma ideologia que é assim. Tanto como comediante, como ser humano normal. Quando alguém faz uma piada racista comigo, automaticamente essa pessoa me deu aval pra fazer qualquer tipo de piada. Qualquer piada mesmo. Qualquer. Fiz um aniversário, por exemplo, a gente fez um fritado com vários comediantes amigos. Então teve gente que... Eu falei, gente, pode fazer, fica à vontade. Fez, mas tipo assim, eu brinquei com mãe morta de comediante.
Sim.
Brinquei com
é isso. Sabe, mas sabe o que eu acho? Sabe, eu de coração, eu acho que é isso que é a parada. Tipo, é o famoso não aguenta, bebe leite, né? Tipo,
sim.
Tu vai entrar? Então assim, ó... Eu acho que isso é muito legal. Estamos aqui três comediantes, porra. Sou eu, que sou um cara, digamos... convencional, sou um puta bosta, um branco, hétero, casado, enxergo. Com filho, enxergo. Não, mas é do caralho isso. Tem o cego, com cara de vereador do PSOL.
Eu vou falar isso em todo show.
Sou vereador do PSOL.
E tem o Yuri, que é negro. Então, assim... São três caras que, assim, obviamente temos três vidas totalmente diferentes, cara. Sim, tua vida não tem nada a ver com esse filho da puta, não. E a vida dele tem nada a ver com... Mas a comédia me dá a impressão que é um lugar meio... É meio que uma caixinha, assim, que a gente, tipo, a gente tem uma coisa que nos une.
Isso, não, total.
Tá ligado?
Mas é porque, não sei, a gente sempre debateu isso. Eu acho que o comédia, por isso que gera muita polêmica, porque não é todo mundo que tem essa cabeça que a gente tem. Quando a gente fala uma coisa muito escrota, com a intenção de gerar uma risada... Primeiro, a gente tá com a intenção de gerar uma risada. E segundo, a gente tá muito distante daquilo. Mesmo que aquilo seja a nossa mãe que morreu ontem. A gente tem um
poder, a gente tá distante.
De distanciar.
É verdade, a gente tá longe disso.
E as pessoas não sabem, elas não conseguem entender...
Como a gente consegue?
Como
você como negro? Aí vai ter um cara que é teu brother, assim... Como você como negro, que viveu junto comigo, cresceu... Tá aceitando esse branco, filha da puta, falar assim na tua cara. É. Aí dá vontade de responder, cara, porque a gente tá em outro país. A comédia é o Nárnia da...
Porque às vezes, assim, você pode fazer a mesma piada... Tem muita coisa da intenção também. Às vezes você faz uma piada, você fala uma parada super preconceituosa.
Uhum.
E tem gente que vai rir daquilo. É o que você falou, de rir pelos motivos certos, pelos motivos errados. O nego vai rir porque concordou com aquele preconceito e kkk, é isso mesmo. E às vezes eu canso de fazer piada assim.
E aí, meu velho?
Beleza, querido? Estamos gravando o podcast.
Senta aí também, pô. Chegou mais um.
Senta aí.
No caso, agora é um gay, né? Porque...
É o negro,
é o cego.
Você
tem que ter alguma parada.
Daqui a pouco vai chegar o quase com deficiente mental, né?
É, tem uma cadeira aí, senta aí. A gente tá fazendo um podcast.
Mas aí o que eu ia falar é o seguinte: às vezes o cara fala uma parada com que muito preconceituosa, e eu gosto muito de fazer essas piadas. Eu não faço muito no palco, mas faço muito entre amigos.
Sim.
Tipo assim, eu me distancio em um segundo, falo uma parada horrível. Que ou seja, eu vesti um personagem muito rápido pra falar aquilo, porque é engraçado e sair.
Sim.
Dependendo da roda de amigo que eu fizer isso, fudeu.
Então, mas assim, exatamente.
Dá uma merda muito grande.
Mas nos tempos atuais, Esse que eu fico meio na dúvida, assim, tipo, eu como comediante, eu acho que a gente entra num palco e a gente fala assim, a partir de agora, pra essas 500 pessoas, a gente vai ser um pouco irresponsável aqui. E vocês têm que entender que isso daqui é uma arte da irresponsabilidade. Não tirem de um contexto e levem isso como se fosse uma premissa da vida. Sim. Só que ao mesmo tempo vem gente, aí vem o pessoal lá, amigo do meu querido Jefinho do PSOL, e vai levantar a bandeira e vai falar, não, mas você tá reforçando. Aí eu pergunto, porra, mas qual é a diferença disso pra um quadro que tem uma cena de um, sei lá, de um cara comendo uma ovelha no quadro? Tipo, não tá no universo da... Por que que isso daqui é tão vilanizado e por que que... Essa é a minha dúvida. E é muito legal conversar com vocês que são de, digamos, outras vivências, tá ligado? E vocês me darem esse aval pra mim, do tipo, pô, amor, você não é um cuzão porque você faz isso.
Sim, não, eu te amo. É que na nossa cabeça, um dos motivos do Mangalo ter me chamado, por exemplo, foi porque, tipo, ele queria, ele não queria ouvir, não sei, não vi um preto militante agora, famoso pra caralho, mas, falando sobre comédia. Ele queria ver, tipo, um preto que é ativista, mas comediante. Esse lugar que a gente tem. Então a gente, como comediante, eu já fui médico, você, a gente tem muito esse. Falar, cara, não pode falar. A gente é comediante, a gente tá nesse lugar de piada, de comédia. Não vai ser. Não vai ser opinião, não vai ser. Também não necessariamente não vai ser, né? Vai deixar de ser.
Sim.
Mas eu acho que você tem uma piada, essa parada que o Jeff falou, você veste um personagem, vai. No palco eu acho que é mais de boa, né, Jeff?
Esse lance da opinião também é uma coisa que eu sempre debati muito com a galera. Eu acho que isso talvez seja uma parada que a gente criou pra gente mesmo se fuder. Porque quando veio a questão do stand-up e veio com uma ruptura muito forte com a questão dos personagens eu acho que o movimento passou isso pro mercado. Que é cara limpa, sou eu mesmo, aqui não tem personagem,
as piadas são autorais
e tal. Então é aquela coisa do distanciamento. O nego não percebe quando uma piada sua
é piada é uma
piada que você saiu e nego não percebe quando é opinião. E uma pode vir depois
da outra. Mas por que quando você escreve um livro, o cara consegue entender que isso daí é...
Pois é. Não, e a pessoa pode falar assim, mas aí é fácil. É, você faz uma piada X e fala que é opinião e fala que não. Fala, tudo bem, uma pessoa ela pode fazer isso, mas e aí? É o lugar da arte. Os MCs de funk que cantavam funk do Comando Vermelho foram presos e foram soltos porque entendeu-se que aquilo ali era uma arte. Então, você... Não é apologia do crime, não é apologia ao crime, o cara tá cantando a realidade. Eu tenho certeza que os caras tinham ligações lá. Mas esse argumento acabou.
É o Jefinho que tá falando isso, tá?
É o Jefinho. Jefinho.
São Paulo é mole falar isso.
RG12567.
Não, corta essa parte. Mas assim. Não, mas o que eu tô falando é o seguinte: é muito. É o que você falou, quando é arte, acabou, velho. É muito difícil de se limitar, assim, ainda mais a nossa, que trabalha com inversão de expectativa.
Exatamente, porque eu assisti esses dias um stand-up que tá super aclamado. Eu não achei muita graça, mas eu entendi, eu achei bom.
Da mina?
Da net. Eu não achei engraçado, achei bom pra caralho.
Achei bom pra caralho,
mas eu não achei engraçado. Ela fala um negócio que eu acho muito genial, que é a comédia é o alívio da tensão, né? Você tá na tensão, você tá sendo racista pra caralho, na frente de um negro. O negro tá assim, de repente, quando você vê um negro vai abraçar você, você fala, ah, caralho, ufa. Ainda bem que... Cara, faça isso pra caralho. Webbullying é basicamente...
Sim.
Webbullying é, caralho, eu vou fuder a vida do maluco. E de repente, puta, eu vou pra um outro caminho, nego. Tem uma coisa antropológica ali.
Tem.
Porém, não é engraçado quando você vê, tipo, alguém cagando uma regra e sendo politicamente correto. E aí, como é que fica, cara? A gente vai ser engraçado por ser engraçado? Vai tentar... Porque você, no fundo, tu quer ser engraçado, mas você quer dar uma mensagem também.
Sim, mas acho que a regra número um da comédia é ser engraçado. Sim. Senão não era comédia, era um protesto, era alguma outra coisa. Eu acho que quando ali a ideia do protesto com a comédia, porra, eu acho 100%...
É um plus, né?
Mas eu acho que o principal é ser engraçado. Sim. Independente de qualquer coisa.
Te incomoda alguma coisa?
Cara, uma parada, eu falei isso agora, uma parada que eu passo muito. É, primeiro que, tipo assim, quando eu decidi ser. E o público começou a comprar essa parada de falar de racismo, fazer um, entre aspas, racismo reverso e tal, não sei o quê. É, uma das coisas que eu ouvi foi: Yuri, não fala só disso. E eu realmente não falo só disso. Falo sobre. Eu tenho um filho, falo sobre minha mãe, falo sobre um monte de coisa. Mas é o meio que o carro-chefe.
Mas é inevitável, porque é inevitável. É o cara. É uma coisa. É um cego. Se ele entrar no palco e falar, galera, e o Vasco? O nego vai falar, porra, tu tem que falar. Porque você, atenção, ele tá causando atenção. Eu tenho um amigo meu que é o Zé Luiz Martins, que ele é um comediante que ele não tinha as pernas, ele era deficiente físico, né? Era ou não é? E ele é um puta comediante. E uma vez eu vi, ele subiu no palco, ele começou a falar sobre o São Paulo, não sei o quê. Só que as pessoas ficam numa atenção, porque a primeira coisa que vê é um cara subindo no palco, uhum, porra, tudo fodido. Ele tem que chegar e falar. A primeira coisa dele é falar, maluco, sim, um urso me abraçou, beleza? E vai.
Sim.
E aí ele fez isso, e ele fez isso muito bem. Então, tipo, eu acho que... No seu caso, não, porque você é uma pessoa normal.
Uhum.
Você que é cego, que é o anormal pra plateia, você é o único cego dentro de várias outras pessoas, há necessidade da pessoa ouvir disso. Mas eu confesso também que só falar de eu sou cego, sou tão cego, sou tão cego, me enche o saco também.
Mas eu não sei, como plateia, o Jefinho não é cansativo, né?
Não é.
Não é cansativo.
É muito
porque ele não fala só de problema de ser cego.
É porque eu acho que ele pega o mundo cego e ele destrincha em várias
outras coisas. Isso, exatamente.
É, tipo, porque tem aquelas piadinhas.
Ele não tá reclamando.
Aquelas piadinhas de cego que até eu tenho, que o Magela tem, que é a questão de, pô, atravessar a rua, não sei o quê, anda e tal, tal, tal.
De se limpar e tal.
E tem outros mundos que eu busco explorar, que é o que eu te falei. É a mesma coisa que todo mundo passa, só que eu passo a minha perspectiva de cego. Então,
mas eu acho que é isso. Isso que eu falo. Exatamente. É legal, né? Isso que eu tô falando. A comédia, ela parte de uma perspectiva. É. Qual que é a perspectiva do Yuri? Porra, o Yuri é um cara que nasceu num bairro X e ele vai começar a falar a realidade. Tipo, Ventura. Uhum. Thiago Ventura é o cara da quebrada, maluco. Então, o texto... Olha, mas ele só fala da quebrada. Cara, mas a perspectiva do cara. O cara nasceu... Não adianta ele falar sobre viajar pra Dubai. Quando ele fala de viajar pra Dubai, vai ser a perspectiva de um cara que nasceu na quebrada falando sobre Dubai.
Não querendo fazer propaganda do solo do Jefinho, mas é o ponto de vista, né?
Da pessoa. É o ponto de vista. Não, mas é verdade.
Mas é verdade.
O meu ponto de vista, ele acaba sendo mais, digamos, genérico por eu não ter... As coisas que eu vou falar, talvez, pra uma plateia não seja tão novidade... Porque a mídia já fala, o mundo já fala.
Mas cada um dá uma leitura também. Porque
mas
você
os
tem uma
assuntos,
vivência,
mas
você
a
tem
sua
experiência
forma,
que não tem.
Exatamente.
A piada que você faz é por causa da história que você tem, né?
Exatamente.
Que você leu, da sua
porque
história.
Porque também, pra você fazer um mundo, você nascer em favela, precisa ter não ter uma perna, não ser cega, só pra você tipo, ter uma visão. É claro que se você tem uma coisa assim, que você tipo, não é que te difere, não é uma parada assim, mas é um negócio diferente das outras coisas. É bom você tratar sobre isso.
Eu concordo.
E a comédia, nas entrevistas que eu dava, que eu sempre senti jornalista me perguntando, querendo que eu contasse alguma história triste. Pô, realmente teve um jeito que eu comecei a X e tal. Nunca aconteceu isso comigo. Caí, eu acho que é por causa disso. Ah, você falou coisa do diferente.
Eu tenho um áudio seu de uma história triste.
É verdade.
Um áudio seu, de um leite muito triste.
Ah, do leite. Eu derramei o leite. Mas
é muito bom esse áudio, cara.
O que eu ia falar, até esqueci, vocês me
você ia falar que a galera busca uma coisa triste tua. O assistencialismo.
Mas o mundo. Porque o mundo ele tenta padronizar uma parada, né? Cria-se um padrão. E pra comédia, tudo que sai desse padrão é o que é engraçado. A comédia é o 2 mais 2 ser 5.
E mais ou menos,
foda-se, não é engraçado.
Então vamos falar de vitimismo. Isso daí.
Olha
aquele
mal
que ficou agora.
Não, mas é bom ouvir, eu quero ouvir. É do caralho, velho. Esse papo pra mim é muito do caralho. Vitimismo, sei lá, tipo, tu acha que existe vitimismo? Você acha que o comediante ele sacaneia um vitimismo? Não tem? Eu queria entender como é que eu muito fácil eu, em cima do meu privilégio, falar sobre isso. Quero ouvir de quem não tem.
Cara, eu acho que existe, mas eu acho que é muito pouco. Muito pouco, porque tipo, é um xingamento que eu ouço todos os dias da minha vida, vitimista. Eu falo que, às vezes, eu tento não falar de racismo pra ir pra um outro lugar. Eu falei isso no final do ano passado. Falei, agora eu vou postar outro vídeo, falar do meu filho, falar não sei o quê. Aí o Inavac veio, pum, coisa de preto. Falei, cara, não tem como não falar sobre isso. Que a gente
claro,
ficou diante, a gente
claro, fala claro.
Um momento.
O branco fala, porra. O branco vai falar, mano. É lógico.
Aí eu falei, até porque o público cobra, tal, não sei o quê. Eu falei, beleza. Aí fiz um vídeo, ok, passou. Aí falei, vou falar de outra coisa. Fui bloqueado pelo Facebook acusado de racismo. Aí fez o vídeo.
Isso foi bizarro, né? Só dar uma pausa. O Yuri, ele fez um texto, ele falou no começo, mas só pra reforçar. Ele fez uma piada irônica sacaneando branco. Que é igual eu vi sacaneando preto alguma vez. O branco sacaneou o negro, o gordo sacaneou o magro, o magro sacaneou o gordo. E eu sou tão... Deixando claro aqui aos ouvintes, eu sou a favor da liberdade de expressão a todos, assim... E pra mim, eu sou a favor de eu sacanear o Yuri e o Yuri também poder me sacanear. Total, a partir do momento que o cara, ele é bloqueado porque ele fez uma piada sacaneando o branco e os brancos se sentiram ofendidos, pra mim, caralho, que bizarro que é o mundo. Porque eu já fico meio puto quando você é censurado. Eu compreendo. mas eu fico um pouco puto do tipo assim, porra, caralho, as mulheres estão boicotando os caras porque eles foram machistas, deu uma puta... Eu entendo, sim, porque o mundo tá diferente, sim, o caralho, sim, entendo, não sei o quê. Agora, quando é no inverso, e nego tá... É que nem assim, quer ver só o que tá acontecendo? Uhum. Desculpa, eu não quero te interromper não, mesmo, não. E vai depois na tua cabeça. Por exemplo, eu sinto que tá tendo uma guerra ideológica de esquerda e direita. Pra caralho.
Ah, eu ia falar sobre isso.
E aí a esquerda, ela acaba sendo mais histérica por motivos, né, sociais. O caralho, ah, absurdo, essa piada, essa piada, essa piada. Aí a direita fala, pô, eu quero ter liberdade de expressão. Em vez da direita... Aí quando a esquerda faz uma cagada, em vez da direita olhar e falar, pô, tá vendo como vocês também fazem? Deixa a gente fazer. Eles falam, olha só eles fazendo. Aí ele se contradiz. Porque se a direita é contra o machismo da esquerda, ela não pode fazer o machismo dela também, entendeu? Então, fica uma situação meio, caralho, parece que é uma guerrinha...
É pra quem erra mais. Você,
pra quem faz, erra mais.
Faz uma piada com mulher, com gay, com negro, a esquerda fica louca. Aí quando você faz uma piada com religião...
Exato!
Com família,
é a mesma reação.
A direita fica, tipo, ah...
Fica, mas é que ele inventa nos olhos
é a mesma, puta, parabéns. É. Exatamente, é a mesma reação. É. Você como evangélico, você não pode... aceitar fazer a piada com um gay e depois ficar puto se a gente sacaneia o pastor.
Exatamente. Sim, exatamente.
É o que você falou, entrou na brincadeira, você quer me sacanear de negão? Quer falar? Sacanear? Sou preto, quer me zoar? Eu vou zoar tua mãe que morreu. Entra ou não entra? Não, mas é diferente. Por que que é diferente?
É aquela parada, a partir do momento que tu ri da piada do português, tu pode ser vítima de qualquer outra
exatamente.
Piada.
Exatamente.
Porque tu riu do cara, então você também tá
rindo do guarda cara.
Pra você rir de você mesmo, sabe?
Sim, sim. Aí volta nisso. Tipo, o vitimismo volta nessa questão, tipo, você... eu acho que tem, mas é muito pouco quando se trata dessas questões, tipo, de fazer piada de não sei o quê, ou de sacanear alguém mesmo, fazer um escárnio. E então a galera, ou quando você quer tirar o meu argumento, se eu faço uma piada com um branco, por exemplo. Você quer tirar o meu argumento, você fala, mas se fosse o contrário, não sei o que. Tipo, cara, faz o contrário.
Faz o contrário, faz o contrário.
Exatamente, eu já faço o contrário. Então, tipo assim, se você tá me vendo fazer isso, você não vai poder...
E aí, boa noite, tudo bem, meu velho? Beleza, tudo bem? Beleza. Caralho, é exatamente isso que eu tô falando. Às vezes eu fico vendo uma galera no Twitter falando assim, se fosse com um branco... Fala, velho, mas você tá lutando pra que o branco faça a piada com o preto? Por que você tá puto quando o branco faz a piada com o branco?
Tipo, faça. Ninguém nunca me viu.
Olha o nosso quarto grande aí. Estamos completos.
Caralho, cara. É o maior podcast do Brasil.
O sempre chega por último. É participação especial. Fala aí, beleza?
Mas eu acho esse papo do caralho, tá ligado? Porque esse papo eu acho que é necessário. Porque as pessoas não estão entendendo. Às vezes a pessoa olha pra você e fala assim, é negro. Ele se ofende com qualquer piada. É cego, sim, sim. Ele é um coitadinho. O outro é mulher, então não pode falar desse jeito. E no fundo, todo mundo quer falar. Exatamente. Só que as pessoas têm que entender que pra falar, tem que entender que tem uma inteligência de receber e a coisa vai. Então...
Não, e tem palavras, quando você começou a falar da cegueira ideológica que a gente tá vivendo, eu acho que é isso, cara. Por exemplo, mimimi não é só uma palavra, é um conceito, é um termo. Você tem que conseguir avaliar. Vitimismo hoje em dia não é uma palavra, é um conceito. O que tá por trás disso? Tá muito essa guerra ideológica, cara. O cara que é vitimista é o cara que é oposto à minha ideologia.
Sim,
porque
sim.
O que for da minha ideologia, aí ele foi vitimizado mesmo. Né? Entendeu?
Quer dizer, moral da história. O Yuri, ele só tá lutando pro direito dele poder sacanear um branco igual sacaneiam ele como preto. É isso.
Exatamente.
E não que ele é contra, obviamente, os excessos você vai ser contra,
sim, sim, sim.
Porque a lei tá aí, o caralho. Mas você não é contra que sacaneie você.
Nem um pouco. Eu acho muito que a galera manda muito mensagem, tipo, o branco fala, isso aqui você não vai conseguir igualdade zoando branco. Eu falo, mano, não quero igualdade zoando branco, eu quero rir, pô.
Exato. Olha que do caralho isso, velho.
É engraçado, igualdade, sei lá, eu vou pra rua, vou fazer outra coisa. Né?
Do caralho, cara. É do caralho,
você
eu vi.
Você vai conseguir igualdade zoando branco.
Mas
isso é louco,
cara.
E aí eu acho
que o caminho não é esse.
Engraçado, pô.
E eu tenho o maior medo do humor cagar regra, cara. Porque o humor cagar regra, ele é ideológico. Sim. E aí ele sai da iconoclastia.
E ele
começa...
Briga reacionária.
Por exemplo, exatamente. Exatamente. Quando você fala assim, tem que zoar o opressor e não o oprimido, aí vem uma porrada de pergunta na minha cabeça. O que, que é o opressor e o que, que é o oprimido? Entendo,
opressor
socialmente...
Opressor de quem? Opressor de... Que classe? O quê?
Porque, por exemplo, vamos lá. Quem que é oprimido entre homem e mulher? É a mulher. Tá, mas uma mulher que é presidente, ela já virou opressora. Então se eu sacanear a Dilma, a pessoa vai falar assim,
tá,
não sacaneia porque ela é mulher.
Uhum.
E aí você perde a chance de criticar algo que você precisa criticar. Uhum. Tipo, sei lá, O cara que é presidente negro. Tu quer falar mal do cara, tu não pode falar porque ele é negro.
Então você, do punch up e do punch down, né?
Exatamente. É que nem hoje a gente tava. Hoje a gente tava conversando no táxi com o Jefinho, eu falei, caralho, Jefinho, brincando, eu falei assim pra ele, eu falei, cara, como eu queria ser cego, porque cego me dá um álibi pra eu falar merda de qualquer um. Porque ninguém vai processar o cego. Ninguém vai falar, porra, ele é cego, cara.
Deixa ele no canto dele lá.
É. O cego pode ser racista, o cego pode ser preconceituoso. Aí ele vai falar, ah, não, tô de boa, eu não vou processar, o cara é cego.
Eu vou falar,
não,
já castigou, tá ligado? Oh, ele,
eu sou um vilão. Eu, enquanto branco, hétero, caralho, fudeu. Qualquer piada que eu faça vai dar uma... O Banguela se fudeu por conta disso. E aí eu acho um absurdo, até falei no último podcast, que assim, tipo, o Cocielo. Porra, o Cocielo, eu queria até ouvir a sua opinião sobre o Cocielo. Mas a minha opinião é o seguinte. Primeiro eu quero ver a sua opinião e depois eu quero falar a minha.
Cara, eu acho que o Cocielo, ele fez o... Até falei também no coisa do Banguela. Ele fez a piada do Mbappé. Foi, eu achei uma piada racista, mas assim, uma piada.
Sim.
Quando me mandaram, eu falei, gente... Piada.
Mais uma das piadas.
Uma piada, galera. Ah, não sei o que você acha. Não achei engraçado, mas é uma piada. Vai lá, deixa eu fazer. Mas o conjunto,
sim.
Eu achei que ele foi um puta pau no cu.
No passado.
Exatamente. Tipo, aí lá, mas foi em 2010. Tinha coisa de 2014. O pessoal tem a mesma idade que eu, tá ligado? 25 anos. 2014 já tinha esse. Não era igual é hoje, mas já tinha um barulho. Já tinha. Ele fala, fazendo post de. Tipo, que não era nem
extermínio, cara.
Extermínio de macaca, mulher, preto.
O que eu falei com ele, eu falei o seguinte: o que eu acho é. Eu, não sendo negro, é óbvio que eu tenho uma visão muito, tipo, ausente do que você é em relação a isso. Eu achei a piada boba. Eu acho que o Cocielo, ele agiu, inclusive, no passado como um cara... aí eu discordo de você num ponto assim, eu acho que ele foi só bobo, tipo, não sei o quê. Mas aquilo ali tinha uma cara... Por mais que tentava... Ele, acho que ele não tentou nem fazer piada e nem fazer opinião. Ele só tentou chocar.
Sim. Total, foi
isso. E às vezes você tentar chocar é um tiro pela culatra, ainda mais nos tempos de hoje. Mas o que me incomoda na história do Cocielo é... Eu conhecer o Cocielo e saber que ele é um moleque de Osasco, classe baixa pra caralho, que convive pra caralho com negro, a avó dele é negra, ele se fode, não sei o quê. A mãe dele vem de uma classe não sei o quê. E nego de classe AB mais fudido que nasceu no Leblon apontando o dedo na cara dele falando você tá errado, não sei o quê. Não é porque o cara é rico ou porque é pobre, porque me dá uma impressão que o julgamento moral ele acaba sendo você fala, peraí cara, quem que tá criticando você? Ah, se são os negros criticando o Cocielo, eu até entendo o âmago da coisa. Aí quando eu vejo um moleque, tipo, sei lá, tipo Bruno Gagliasso, vou falar. Bruno Gagliasso. Nem sei se esse cara é gente boa, se ele é cuzão, não sei o quê. Mas eu achei, tipo, olhei e falei, cara, Bruno, legal. Eu achei do caralho que o Bruno fez, assim, socialmente falando. O cara adotou uma menina, é do caralho, não sei o quê. Mas depois do momento que ele põe boicote em esse cara, tu tá, tipo, jogando uma pedra de pau no cu dele que eu acho meio assim, tipo, Bruno, tua vida, cara, é diferente da vida. Nesse caso. O Cocielo, por mais merda que ele tenha falado, ele é muito mais oprimido do que você pela vida que ele viveu. Então, às vezes eu vejo assim, ele teve menos cultura, menos condição. A chance dele falar merdas e ser ignorante, às vezes, foi maior do que a sua. Será que não vale... Aí eu te pergunto, será que não vale, às vezes, um pensamento do tipo, porra, será que eu, com o poder que eu tenho, deveria repensar em vez de enfiar...
Mas a gente é muito fofo sempre, Maurício.
Tá, bom ouvir isso.
No caso dele, ainda mais no caso dele, foi tipo assim, eu não me manifestei, fiz alguns stories, mas não me manifestei, não fiz vídeo nem nada, mas tipo assim, no caso do Cocielo, por exemplo, normalmente quando acontece isso, esse tipo de coisa, o William Vark, não sei o que, a galera fica uma galera tipo atacando
passando pano também,
e
né?
E uma galera passando pano, tipo, não,
talvez eu esteja piada, passando pano.
E pra chegar nesse pensamento seu, eu acho, a gente tem que pensar muito que ele não foi racista. E foram 15, 16 tweets, e depois ele...
Mas você acha que ele era racista?
Eu acho que ele era racista.
Entendi.
Eu acho que ele era racista. 15, 16 tweets é muita... Porque quando você vê o primeiro do Mbappé, você fala assim, ah, uma piada racista que talvez não tenha
sido. Se fosse fora do contexto,
exato.
Diferente do que aconteceu com o Banguela, você acha?
Exato. Quando você vê 16 tweets do cara, você fala, racista.
Mas como é que ele pode ser racista com a avó dele sendo negra? Como é que ele pode ser racista?
Não, isso não impede. É muito institucional. É muito, muito...
Estrutural.
Estrutural, tem negro que racista.
Exatamente.
Então,
a gente, às vezes, tipo... joga o racismo sem perceber. Enfim.
Entendi. Você deu um argumento que mexeu com a minha cabeça. Realmente, talvez... Não tô querendo... Pelo amor de Deus, se você estiver ouvindo aqui, eu tô querendo dizer que você é racista ou não. Mas na minha cabeça, eu tinha uma coisa de autodefesa dessa história. Sendo branco, é muito mais fácil. Do tipo, caralho, ele fez uma piada agora... extremamente boba, ruim, Mas o passado dele era só alguém querendo chocar, sendo ignorante.
Sim, eu acredito mesmo nisso. Só que eu acho que...
Mas aí você não pode...
É, eu acho que o que ferrou mais ainda foi o pós. Quando ele fez o vídeo lá, se desculpando, eu acho que ele tinha que falar, não sei se faltou algum preto, alguém com a cabeça, alguma coisa, falar pra ele assim, cara, fala, pede desculpa pelo racismo. Não pede desculpa por ter sido
burro. Por ter sido ignorante.
Você pode estar sendo...
Senão você pode ser inocente até os seus 20 anos de idade. Exatamente, e matar pessoas até os 20 anos. Entendi,
não
entendi.
Pede, cara, eu fui racista, eu era retardado, eu não sabia da proporção da coisa que eu tava falando, eu queria chocar, desculpa pelas piadas de racista, pelos comentários que eu fiz, não sei o que. Porque senão fica tipo assim, fui bobo, fui preconceituoso, fui ignorante, fui muito eufemismo atrás de eufemismo.
Entendi.
E o público dele, que tinha que aprender que aquilo ali não é legal se falar... só fica,
então, tipo, vou fazer o advogado do diabo agora. Concordo que você falou, porra, faz piada de preto, caralho, vamos zoar, não sei o quê. Mas e aí, se todo grupo de WhatsApp tá fazendo piada de preto, não tá sendo racista, de certa forma?
Eu acho que estão fazendo piadas racistas. Eu não sei, tipo...
Entendi. Pô, não, matou. Entendi. Uma coisa é a piada racista, falar... Ah, mas a piada racista, ela tá no contexto da arte.
Sim, sim,
ela
sim.
Ela tá no, tipo... Eu tô falando uma coisa que é óbvio... É diferente de não aceitar um cara na minha casa, não trocar ideia com um maluco porque ele é preto, que é o que você já viveu.
Sim, sim. Entendeu? Essa era a dúvida do Manguel, inclusive. Cara, por eu ter feito essa piada, os outros tweets e tal, não sei o quê, eu sou, tipo, igual um cara aqui que não deixa ele entrar, um negro entrar no shopping, sou igual um cara da Ku Klux Klan.
Mas será que não fortalece um cara que faz isso?
Exatamente o que eu respondi. Falei, não, mas você, tipo, o cara que te segue ou que... Por acaso viu sua piada, fala aí, gostei disso que esse cara falou, tá ligado?
Entendi. Então é a responsabilidade. Então, é foda, cara, esse assunto,
bicho. Eu ouvi vocês falando aí um monte de coisa, me veio duas coisas na cabeça.
Batata frita, cara. Tá maconheiro.
E Coca-Cola. Não, que foi... Não, essa coisa da reação... Primeiro que tem uma coisa, eu acho, que se todo... por que dá tanta merda? E o preto também não pode falar, por que não fala e tal? É porque eu acho que é muito mais... Os lugares estão muito mais reservados aos brancos do que aos pretos. Então você tem uma porrada de humorista branco vira e mexe soltando uma parada dessa... E só tem o Yuri.
Entendi. Por isso que a primeira coisa que eu
fiz igual. É democrático,
não, se a coisa fosse mais igualitária, talvez o pessoal.
Foi a primeira coisa que eu falei nesse podcast.
Tipo assim, os caras batem a pan e foda-se, a coisa deles.
Por isso que eu acho, a primeira coisa que eu falei nesse podcast hoje foi como eu gosto de você estar nessa cena. E não é porque, tipo, eu não te coloco como, ai, tadinho, vem aqui, você também precisa.
Não.
Pelo contrário, eu acho do caralho. Inclusive, eu acho do caralho a Mel tá nessa cena. Acho do caralho. O cego tá, eu tá. Eu acho do caralho a gente tá junto.
Essa diversidade.
Isso é muito, muito legal, porque isso é muito lucrativo artisticamente, no sentido de. Porra, bicho, às vezes eu prefiro estar com vocês num camarim do que estar com uma galera do mesmo nível que eu, digamos, de vivência, o caralho. Sim, sim. Porque ali eu não vou aprender tanto, cara. Aqui eu aprendo... Caralho, o maluco é cego, se fudeu pra caralho, tá fazendo um texto e tomou no cu. E o outro fala, mano, é mó foda, vim da quebrada e tal. Isso é muito legal. Sim. Isso, tipo, eu agradeço muito ao Ventura, assim. Embora eu nem seja muito parceiro do Ventura, eu vejo o que ele fez pela comédia, algo muito do caralho. Sim. Porque ele popularizou a comédia, que tava muito elitizada.
Sim.
E elitizar a comédia reverbera... Às vezes, só um pensamento.
E a segunda coisa que me vem na cabeça, que é quando você falou essa coisa da reação, que aconteceu uma parada da... Uma vez, que a Patrícia Bravanel, vira e mexe, ela solta umas, né? Ela fez um post meio... Alguma coisa... Ela falou alguma coisa homofóbica e tal. E aí, a galera toda em cima, o cara, não sei o quê. Aí eu vi um cara do canal Põe na Roda, eu achei muito interessante o vídeo do cara.
Pedro.
Eu não sei quem é. Eu não
Você não conheço, viu, na verdade.
Eu não conheço. Mas assim, eu achei interessante. O cara, ele falou pra ela a mensagem que ele tinha que passar. Ó, não é doença. Pá, pá, pá.
Sim,
isso é uma coisa
ele foi, ele foi. Então, isso que eu ia falar. Você não acha
didático?
Que
é... Não, ele foi didático. Só que, tipo assim, o vídeo, o que eu achei interessante é que ele falou isso. Tranquilamente ele falou
mas
isso.
Mas isso
boa,
que falta, cara.
E
isso
ele
que
falou
falta.
Pra militância dele. Ele falou, gente, calma.
É isso que é do caralho.
É isso que eu achei legal. Ele falou pro público dele.
Então,
falou,
mas olha só, você vai aprender muito mais com o Yuri.
Patrícia não vai dar, não bate.
Você vai aprender muito mais com o Yuri. Você vendo que ele é um cara de boa. E tá falando, galera, sim, você foi racista. Do que, puta que pariu, boicotem. É isso que eu tava falando do Bruno. Talvez o Bruno tinha até sido certo. Uhum. Na forma não. Na coisa interna dele de raiva, sim, por ele ter uma filha, né, africana e o caralho.
Sim.
Mas, porra, tipo... você atacar com a... Eu entendo também, eu não concordo, mas eu entendo que o cara, ele tá
Sim,
tão...
Sim, isso que eu ia falar, eu entendo.
Ele tá tão inflamado que ele vai jogar ódio e raiva nessa condição. E aí, fodeu.
A galera, tipo, que me segue, o cara, às vezes me... Eu passo uma persona meio de fogo nos racistas, tá? Moço muito de idade. Então, às vezes, ele me xinga muito por causa disso. Ah, você explica muito pra branco, não sei o que, não sei o que. Eu, cara, eu, pra mim, funciona. Pra mim, quando eu fiz o coisa com Banguela... Falei, gente, botei várias vezes na história, assiste até o final. Porque eu sei que ia ter uma gente que fala, ai, tá vendo, tá dando voz pra esse cara, não sei o que, não sei o que, lá, lá, lá. Então aí eu recebi algumas mensagens do tipo, eu começo falando assim, Banguela, você acha a piada racista? Você achou a piada racista quando você viu? Falei, de primeira não, porque minha cabeça de humorista viu que você tava zoando a roupa do cara. E eu já te
mas
conhecia
nem todo
também.
Mundo tem sua cabeça de...
Mas eu falei, mas nem todo mundo tem. Então depois que eu vi a piada outras vezes e a outras que eu tinha visto, eu entendi o racismo na piada, que tá nisso, né? Fui explicando pra ele. Mas você vê 40 segundos de vídeo, você fala, Yuri passou pano pro Banguela, defendeu, tá ligado? E uma galera, parei de assistir quando você falou que não foi. Eu falei, cara, por isso que eu falei pra você assistir até o final. Essa galera fica já mais revoltada, já tá na defensiva o tempo todo, tá ligado? Se o Jefinho, se o
Almeida... Essa é a galera do vitimismo?
Essa é a galera...
Do inflamado.
É, do inflamado, do inflamado.
A gente não consegue debater, cara. As pessoas... Eu te falei, se eu faço uma piada... Uma vez eu tentei fazer uma piada de inversão de expectativa numa mesa... Que eu ia, juro, sabe aquela piada, eu não lembro, é uma piada que eu, tipo assim, eu ia começar, não, mas é Bolsonaro, gente, pô, você tem que entender que o Bolsonaro é um cara também não é assim, pois é, o Bolsonaro ele é um cara que, pra no final falar um merda, sei lá, eu não sei se era essa piada, mas era essa estrutura. Sim. Só de eu falar, gente, mas peraí, você tem que entender que o Bolsonaro... Nem deixaram.
E às vezes é a palavra também, tipo, o médico é um cara branco, se ele chegar e falar... Gente, eu acho que os negros, fodeu. É. Vai ter que ser uma piada muito foda pra galera comprar ele.
Exatamente.
Que a galera já vai, tipo, não.
Ele não vai entrar nesse argumento.
Eu faço uma com o Bolsonaro também de quebra de expectativa, que a galera fica muito na defensiva. Que eu começo já, tipo, o show antes da galera saber o posicionamento e falo, pô, eu me identifico muito com o Bolsonaro, de verdade, que eu acho que é...
Pronto, né?
Estou
indo embora.
Porque assim como ele, eu não fiz porra nenhuma em 25 anos. A galera, ai. Às vezes nem ri, só faz um uff.
Tem uma que eu fiz uma do Bolsonaro. Parece que a gente é contra o Bolsonaro. Assim, eu acho que cada um tem sua opinião política aqui. E ele é uma bola da vez, a gente tá falando, né? Enfim.
É, mais uma vez, é piada, né?
É piada, caralho!
A gente é humorista,
se você tá escutando esse podcast pra querer achar pelo em ovo, você é um bosta. Você é o bosta, não a gente. Eu tinha uma piada que era... Eu até botei no YouTube, falei assim, cara, em 2018 eu vou votar no Bolsonaro. Aí a galera...
Caralho, isso.
Você viu isso daí?
Eu vi.
Falei assim, porque eu queria proteger os gays, eu acho que eles devem andar armados. Porque quando chegar o homofóbico... Pá, que tiro foi esse, sabe assim? E a reação da galera, tipo, foi uma coisa meio...
Aplaudiu! Eu
gostei desse cara.
Mas o que eu quero deixar claro é o seguinte... É um nó, velho.
Meirelles, o petista de direita.
Exatamente.
E aquela merda, tu ataca uma coisa, automaticamente você é o outro
lado.
E você nem concorda com
porra nenhuma.
Você só tá falando.
Sabe que eu tava a favor dessa piada? Da piada.
Exatamente, é isso.
Eu tava só a favor da piada. Tipo, eu só tava querendo levar o caos, velho. Sim, e tipo... O meu questionamento é, olha a merda que vocês estão fazendo. Vocês estão querendo votar no cara, tá, mas os gays vão estar armados. Já parou pra pensar nisso? Que os gays vão matar tudo vocês, que eles vão estar com raiva pra caralho. E aí o cara começa. É exatamente o que o Yuri falou. Aí quando você joga. Porque esses caras, às vezes, tem uns caras que nunca foram questionados na vida inteira deles.
Sim.
Eu, inclusive, às vezes eu olho e falo assim, muito privilégio eu tenho. Quanto que eu fui questionado? Sou um puta cara. Ah, é porque eu sou gordo. Tá bosta. E aí, quando você solta, às vezes, é aquela coisa. O comediante, às vezes, eu vejo isso. O Jefinho tava falando comigo hoje no táxi, uma parada que eu falei. Ele falou, cara, o comediante se leva muito a sério.
É.
Uhum. E às vezes a gente tava vendo assim, tipo, a galera do FDP que a gente tava zoando lá no Danilo. Uhum. E o cara fica chateado. Eu falo, cara, se o comediante fica chateado com uma piada, ele é um bosta.
Com certeza.
Ele é um bosta. O comediante, ele tem que entender que a gente tá exatamente na porra do mundo de Nárnia. A gente tá numa Nárnia. E nessa Nárnia não tem preto, não tem branco. É só filho da puta sacaneando o outro. Eu não vejo a tua cor, eu não vejo a tua cegueira. Quer dizer, eu vejo a tua cor. Pelo contrário, eu vejo a tua cegueira. E eu vou sacanear você, e você vai me sacanear. Tu vai sacanear a minha mãe, tu vai sacanear o fato de eu ter feito um programa que foi uma merda. Isso é a coisa do humor. A diferença é que as pessoas... A gente tem que entender que tem pessoas que não estão dentro desse modo operante nosso.
Sim, não.
E pra mim, o que fudeu um pouco da comédia foi que a gente quer só o lucro e o bônus da coisa. Então, assim, a gente fala assim, caralho, aqui nesse teatro vai chegar, daqui a pouco a gente vai fazer um show.
Quem falou isso semana foi a Mel, mesmo que você
falou. Ela falou isso? É. Vai ter 400 pessoas que vão subir aqui pra assistir a gente. Essas pessoas estão pagando um ingresso pra Nárnia. Vamos lá. Ah, ha, ha, preto, branco, não sei o quê. Quando a gente joga essa porra na internet, a gente tá fazendo... Porque a gente, no fundo, a gente quer... Ah, eu quero ter mais visualizações. Ah, eu quero ter mais gente no meu teatro. Só que você tem que entender também a responsabilidade. Tipo, vai chegar em alguém que não quer estar nesse mundo de nada.
A descontextualização da parada.
É.
Sim, sim, sim.
É mal ou bem quando você entra aqui e você assina um termo. Cara, estou pagando para ver um show de humor.
Sim.
É. Vão ser piadas. Eu não preciso, não vou levar a sério isso.
É que nem... inclusive, me retirar.
É,
né?
Sim. É, é que nem, eu pegar a porra do swing e botar no YouTube. O cara vai ficar, o cara que tá assistindo o YouTube vai ficar, por favor, tô vendo aqui pra ver galinha pintadinha, de repente tem um cara enfiando o pau na buceta
na minha mulher.
Na minha mulher. Exatamente. Exato, entendeu? Então tem que ter uma compreensão, eu falo muito que o mundo tá chato, caralho, mas tem que ter também um pouco de compreensão do tipo, tem gente que não tá entendendo que a gente tá com 15 anos de idade subindo no palco.
E aí, por isso, é aí que eu acho que entra a coisa do didatismo e da paciência no debate.
Isso.
Tem que ter, cara. Eu acho do caralho quando eu ouço, por exemplo, Pedro Cardoso falando, eu acho que ele passa as ideias dele com uma tranquilidade.
Sim,
porque eu quero chegar aí. Porque eu sou humano também. Eu falo, mas às vezes eu fico puto numa mesa de mais esbravejo e tal.
Ele pode não aceitar, mas ele tenta entender, pelo menos.
Não, é, tipo, a gente tem que...
Mas aí o cara que segue você no Twitter e vê uma declaração sua e ficar puto com um comediante, o que você acha? Porque o cara tá te seguindo, ele vai ver, ele sabe que você...
Mas eu acho que tá dois níveis de ficar puto. Eu acho que você pode ficar puto com uma pessoa, como comediante, tipo, ela fez uma piada ruim, ou com uma pessoa como pessoa, com posicionamento político, sei lá, com posicionamento ideológico da pessoa. Porque como um comediante, a gente também tem direito de errar.
Claro.
É uma profissão, a gente errou. Mas a gente errou a piada, beleza. Você tem o direito de me criticar.
Você acha que o Banguela errou a piada?
Errou, eu acho que ele errou a piada.
Então, mas aí ele merece esse julgamento ou não merece julgamento?
Mas aí eu não sei se entra na...
Porque se ele fosse um arquiteto que errasse um prédio e caísse o prédio, e aí? É. Ah, ele errou. Essa que é a minha questão, entendeu?
Essa discussão.
É, mas é arte, né?
É arte.
É.
Exatamente.
É,
eu sou mais igual a você, já, eu também, entendeu? Penso isso, é abstração. Do tipo, tá, por isso que eu falo, aí eu discordo um pouco de você, mas eu entendi. Uhum. Primeira vez que eu entendi, mesmo. Foi batendo um papo com você. Eu sempre olhei o Cossiello com uma coisa do tipo, gente, caralho, é um moleque imbecil de 15 anos, na época, falando as merdas dele. Puta, chocou. E no choque ele vai querer que agradar alguém, não sei o quê. Mas tem uma delicadeza que eu não tinha reparado. Não por ignorância só, mas por falta de vivência. Do tipo, isso reverbera, talvez, posicionamentos que podem ser... fisicamente errados, entendeu? Pessoas físicas. Então...
É porque é aquela coisa de não adianta você também... Ah, não foi por mal. É, o cara entra de carrinho, ah, eu fui na bola. Sim, mas você arrancou a perna do cara. E aí?
Sim.
Fudeu, entendeu?
Aquele bagulho de boas intenções, o inferno está cheio. Né? Sim, então, mas...
É legal que sofra alguma seguindo... consequência. Eu entendo que você fala, tipo assim, esse linchamento, eu acho que não tem que ter. Mas eu acho legal o pessoal ir lá e questionar o VAC, não sei o quê.
Eu acho legal
a galera ir... E também o outro pessoal chegar e falar, não, defender e tal. Agora, um linchamento mesmo assim, como se o cara fosse a escória da humanidade.
É o que eu acho que não dá pra ter, uma cartilha de moralismo. Isso pra mim que falta, entendeu? Por exemplo, quando existe, não se pode falar de negro, pra mim, você tá criando uma cartilha moralista que atrapalha o próprio negro, na minha opinião. Na minha opinião. Quando você... Mas eu entendo também uma coisa dos negros de falar assim, mano, eu posso falar, a vida inteira eu vi piada, velho, e é meu direito... Não quero que você troque ideia comigo. Ah, mas vamos todo mundo ser amigos. Eu não quero, velho, eu não quero. Eu tô puto por uma porrada de coisa, eu não quero brincar com você. Posso brincar com a minha galera e pau no seu cu? E você não tem que chegar e falar, ai, velho, olha os caras. Não, velho, direito dos caras. Os caras tão chateados, não quer, ele não quer. Ele não quer que o mundo seja igual você quer que seja. Uhum. É, mas eu acho que a melhor fórmula do mundo é todo mundo, digamos, se tocar que todo mundo é um bando de imbecil e todo mundo é hipócrita e todo mundo é um bando de merda. Uhum. E você é tão merda quanto eu e vambora. Você tem uma diferença de pele, outro tem uma diferença, porra, de condição visual, outro... Entendeu? E vamos se zoar e tal. Mas eu tenho que entender também que nem todo mundo tem essa visão.
Exatamente. A galera fica meio, tipo, por causa da coisa do reforço. Tipo, muita gente, cara, já ouvi, por exemplo, piada racista a minha vida inteira. Eu já sei onde você quer chegar. Então, tipo, vamos para outro lugar. Isso reforça. Se você for zoar branco, não vai dar nada pra eles, tá ligado? Acho que, se eu não me engano, é o Cauê Moura que fala uma coisa assim. Tipo, cara, se eu fizer uma piada zoando um cristão, eu não vou estar reforçando nada. Não vai estar dando nada pra ele. Vai ser, tipo, ah, beleza.
Por isso que ele não pode se ofender.
Tá no poder. É, exatamente. Não pode ser
porque
ofendido.
Se o cristão... Mas
talvez
ainda...
ele possa, mas pode, né, pode. Ele não pode achar que a ofensa dele talvez esteja no mesmo nível de um povo que foi escravizado por tantos séculos.
Sim, mas aí é que tá. Calma, calma. Aí é que eu falo. Eu, como comediante, eu não posso me ofender com uma piada comigo. Eu.
Sim.
Você entende?
Sim.
Entendeu? Tipo, é isso, assim. Eu, como comediante... Independente se eu sou preto ou branco ou japonês.
Você possa, tipo assim, no sentido humano. Mas é aquilo que você falou. Entrou na brincadeira?
É.
Você pode humanamente ouvir aqui e falar... Ai, caralho.
Uhum. Maluco, eu faço webbullying. Eu entro no computador de todo mundo. Aí eu vou chegar um dia, você entrou no meu computador, eu vou ficar puto com você. Eu sou um grande merda. Você sacaneia branco. Então você tem que entender que o cara vai te sacanear como preto. É isso.
Sim.
E a vida vai indo. Não, do caralho, gente. Chegamos a uma hora de podcast. Fudido. Quem não conhece, vocês não sei se já escutam. O meu podcast ele é basicamente ele de comédia. Só que eu vou nessas questões mais, digamos.
Espinhosas.
Filosóficas. É tentar filosofar sobre uma parada que é deixar chato a comédia mesmo. Obrigado aí, porra. Eu acho que falem aí o canal de vocês, qualquer merda, que tem gente que gostou de vocês, vão atrás de vocês. Não sei como gostaram de vocês. Fala aí, vocês estão...
Fala do caras.
Nós três, o Wesley chegou, mas só saiu, deve estar passando o som lá. A gente está aqui no Teatro dos Quatro, nós estamos aqui todas as segundas-feiras às 8 da noite.
No shopping da
O grupo chama-se Os Caras.
Exatamente.
Mais fácil falar assim.
Os Caras, um grupo de stand-up. E sempre
que vale a pena ser valorizado porque é carioca, no sentido de aqui é um dos berços da comédia nacional e não tem porra de grupo.
Exato.
Porque tem uma panela do caralho. E eu venho aqui fazer a apresentação com os caras e vou ser o pior da noite que eu vou... Eu vou afundar o grupo porque meu intuito é não ter um grupo.
E que aqui não tem grupo de comédia, que continue assim.
Que continue assim, vem aqui pra fuder eles. Fui indicado pelo Comédia em Pé pra destruir
um enviado.
Valeu, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.